Bem-vindos ao episódio número 4 do Degustabu Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje vamos degustar Mind MG MT ou Mind Menuit, além, é claro, do jogo que estou hypando e a notícia da semana. Mas antes de começar, quero dizer que o site do Degustabu já está no ar. Então entre lá, www.degustabu.com.br, e agora vamos para a degustação da semana. A degustação dessa semana é o Mind MG MT ou Mind Menuit. Que daqui pra frente eu vou chamar de Mind pra não cometer nenhum erro do Menuit, tá vendo? Bem, Mind é um jogo de tabuleiro derivado de uma história em quadrinhos, que leva o mesmo nome e que teve grande repercussão fora do Brasil. Ambos têm como pano de fundo um mundo em constante perigo, onde agentes da Mind, com habilidades psíquicas, tentam a todo custo evitar pandemias, guerras e outros eventos. No entanto, em algum momento, a Mind entende que ela pode controlar o mundo, afinal de contas, ela o protege, e assim começa a recrutar mais agentes para que imponha a sua vontade. Enquanto isso, um grupo de ex-agentes começa uma batalha para evitar que a Mind imponha a sua vontade. Agora que já temos o tema do jogo, vamos para o jogo em si. Mind Menuit, ou o Mind, foi lançado em 2021 pela empresa Off the Paper, dos designers Jay Comer e Sam Funlin, e publicado neste mês pela Galápagos, e vai até 5 jogadores. O jogo é um hidden movement, onde um jogador está escondido e os 4 outros jogadores estão na caça dele. Neste caso, o recrutador é esse jogador que está trabalhando na surdina, enquanto os agentes, que são os demais jogadores, estão na caça dele por um grid de 6x7. E para o recrutador ganhar o jogo, ele tem das 7 às 16 horas da tarde para recrutar 12 recrutas, enquanto os agentes têm que capturá-lo antes desse horário. E por ser um jogo de hidden movement, existem 2 tabuleiros, o principal, onde estarão os jogadores, os vilões e as marcações dos jogadores, e um tabuleiro do recrutador, onde este marcará seus movimentos para uma checagem final. Afinal de contas, em algum momento você pode cometer algum erro, né? É bom checar se tudo deu certo. O jogo possui 2 versões, uma de treinamento, para que você meio que aprenda como o jogo é, e a completa. Bem, aqui vamos falar da completa porque foi a que eu joguei, e digo porque no final. Então, como de fato o jogo funciona? O jogo vai funcionar da seguinte forma: o recrutador executará uma ação e, na sequência, 2 agentes executarão uma ação. Na próxima rodada, o recrutador executa uma nova ação e os outros 2 agentes, que não foram executados anteriormente, realizam as suas. Então, para começar a partida, o recrutador irá pegar 3 cartas, entre as 16 possíveis, que representarão os símbolos de onde ele poderá recrutar. E esses símbolos estão espalhados por todo o tabuleiro, naquele grid de 6x7. E em cada um desses pedaços desse grid, existem 2 ou 3 símbolos, então ele simplesmente precisa parar lá e assim executar o recrutamento. Sendo assim, no início da partida, ele já pode começar recrutando, uma vez que ele comece em um local que pode ter o símbolo dele. Então, o exemplo de uma rodada. O recrutador sempre inicia, e ele pode realizar 2 ações, uma normal e uma especial, sendo que a especial existe uma limitação de uso. A ação normal é simplesmente andar ortogonalmente, sem nunca mover para um espaço que ele já foi antes. A especial, no entanto, permite que ele possa andar 2 espaços, tanto na ortogonal quanto na diagonal. Além disso, ele tem como uma ação bônus mover o imortal. E o imortal ele pode mover para executar as seguintes ações: recrutar, sendo que 2 desses imortais têm que estar em símbolos que permitam esse recrutamento, ou então impedir que os agentes realizem uma ação em um determinado local. Após o recrutador jogar, vem a vez dos jogadores, e aqui em conjunto eles vão determinar quais dos 2 agentes irão agir primeiro, lembrando que eles possuem 4. E aí, o que os agentes podem realizar? Bem, eles podem mover até 2 espaços e realizar uma das seguintes ações, que são perguntar, revelar, capturar e extorquir. Pois então, perguntar é como já diz o próprio nome. É perguntar para o recrutador se ele já esteve naquele local. Em caso afirmativo, os jogadores vão colocar um token, que é um pezinho no tabuleiro, para identificar que ele já passou por lá. O revelar, os jogadores já precisam saber se o recrutador passou por lá ou não. E aí, então, eles vão para uma área que tem aquele pezinho e perguntam para o recrutador em que momento do tempo ele passou por lá, ou seja, em que rodada o recrutador esteve naquele ponto. E aí, então, eles trocam o marcador do pezinho por um outro com o número da rodada que ele passou. A ação de extorquir é uma das mais fortes do jogo, porque os jogadores podem identificar quais são os símbolos que o recrutador está utilizando para realizar seu recrutamento. Dessa forma, eles precisam ir até o espaço que possui um imortal e realizar a seguinte pergunta: recrutador, você está recrutando no guarda-chuva, por exemplo? Se o recrutador estiver sim realizando seu recrutamento no guarda-chuva, a partir daquele momento ele não poderá mais realizar nenhum recrutamento no guarda-chuva, o que torna o jogo dele ainda mais difícil. E por fim, temos a ação da captura. Ou seja, os jogadores tentarão capturar o recrutador. E para realizar essa ação, eles precisam ir até aquele local que eles acreditam que o recrutador está e realizar a seguinte pergunta. Recrutador, você está aqui? Caso ele esteja, o jogo se encerra naquele momento. Uma coisa muito importante é que nas rodadas de horários ímpares, às 7, 9, 11, 13 e 15, o recrutador tem que informar aos jogadores quantos recrutamentos ele realizou, e com isso os jogadores podem ter uma ideia de por onde ele pode ter passado ou que símbolos ele pode ter encontrado. Bem, eu gostei muito do Mind Management, pois para mim ele é um dos melhores do gênero. E isso porque ele oferece mais informação aos jogadores, não os deixando tanto tempo no escuro como em outros jogos do gênero. E o que eu achei mais interessante? Os jogadores possuem ações que realmente são fortes e possibilitam achar o rastro do recrutador, como por exemplo, a extorsão. A questão do recrutador ser obrigado a cada duas rodadas revelar quantos recrutas ele conseguiu também ajuda bastante na forma de identificar o rastro dele e faz com que haja emoção para os dois lados. O recrutador também, ele não pode voltar para um lugar que ele já esteve antes, e isso faz com que o grid cada vez fique mais apertado. E ele tem que tomar movimentos que são mais planejados ainda, porque senão ele não vai ter lugar nenhum para ir. Os movimentos especiais também são bem interessantes. E o melhor é que o recrutador possui dois deles, como eu disse anteriormente. O de mover dois espaços na diagonal ou dois espaços na ortogonal. E aqui mora um momento bem legal. Os jogadores não sabem qual ele executou. Eles só sabem que ele executou um desses dois. E por fim, a parte mais legal que eu achei é que o jogo possui um sistema chamado Shift, que é basicamente o seguinte. Caso você perca uma vez jogando como os agentes, na próxima vez você vai ter novas cartas para deixar o seu baralho ainda mais forte. Ou, se você perdeu como recrutador, você também terá novos movimentos. E a melhor parte de tudo é que existem 14 pacotes, sendo 7 para cada lado, e isso faz com que o jogo fique muito mais dinâmico. O que eu não sei se eu gostei. O jogo tem uma arte bem cartunista, o que é bem interessante, visto que ele veio de uma HQ, mas ao mesmo tempo parece que ela fica muito poluída quando você coloca os personagens, os tokens e outros objetos, então eu não sei se eu gostei ou não. E o que eu não gostei? Bem, eu não gostei do jogo simplificado, porque para mim ele retira grande parte da diversão, principalmente porque ele tira os imortais, e dessa forma você não consegue fazer a ação da extorsão, que para mim é uma das mais fortes do jogo. E para chover no molhado, algumas vezes os turnos são meio perdidos, quando você não acha nada, mas em jogos de Hidden Movement, não achar nada também é informação. Bem, resumindo, para mim ele é mais rápido que diversos outros jogos do gênero de Hidden Movement, e traz ações interessantes para ambos os lados. E tem também o modo Shift, que faz com que o jogo não seja igual todas as vezes, colocando assim numa camada de rejogabilidade e de maior flexibilidade para os jogadores. Então se você gosta de jogos de Hidden Movements, não perca essa oportunidade, ainda mais porque ele está sendo lançado este mês pela Galápagos. E aí eu tenho um pedido para Galápagos. Não erre na tradução desse jogo, porque ele é tão divertido e não merece isso.
A hype da semana.
A hype dessa semana para mim surgiu do nada. Não tinha ouvido falar dela até que foi anunciada pela Devir aqui no Brasil. E estou falando do jogo Salton Sea. Em Salton Sea, nós somos empresas que estamos explorando lítio em Salton Sea, que está localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E aí nós temos que adquirir a licença para perfurar em si, extrair o lítio, processar e vender. O jogo tem como sua mecânica básica Work Placement, onde os jogadores não necessariamente competem por um posicionamento no seu tabuleiro central, uma vez que as ações são realizadas no tabuleiro individual de cada jogador. E aí tem uma coisa que achei bem interessante. À medida que vamos conseguindo dinheiro, pegamos as cartas para representar esse dinheiro. No entanto, essas cartas possuem duas finalidades, ser o dinheiro em si ou ações. Nesse caso, ações que são muito mais fortes do que as ações que podemos realizar nos nossos tabuleiros. E esse é o ponto que eu achei mais interessante do jogo. Como lidar com esse dinheiro que é uma ação e essa ação que é um dinheiro, uma vez que precisamos de dinheiro para realizar algumas ações, como por exemplo, comprar o share das companhias, que vai nos dar pontuação final de jogo. E enquanto estava lendo sobre o jogo, fiquei com uma pulga atrás da orelha, pois ouvi o seguinte comentário. Parece com Barrage e com Pipeline. Bem, eu gosto muito do Barrage, mas não gosto tanto do Pipeline, mas isso fica para outros episódios. Enfim, minha hype dessa semana é o Salton Sea, um jogo de work placement com uma dinâmica bem interessante sobre ação e dinheiro, e que de acordo com a Devir Brasil, logo logo estará aqui nas lojas, inclusive algumas já estão realizando pré-venda.
Notícia da semana.
A notícia da semana é o financiamento coletivo do jogo Geekmon, no Catarse. Esse é um jogo brasileiro e desenvolvido pelo Arthur Cazulli e Karina Alves, e é um jogo de destreza, onde os jogadores terão que pegar o seu Geekmon. Basicamente, o Geekmon é um jogo no qual Os Geekmons são cartas e estão posicionados no centro da mesa, em um hexágono, onde de cada lado teremos dois Geekmons. Os jogadores então terão nas suas mãos as Pokébolas, que são cubos, e terão que arremessar esses cubos, fazendo com que eles quiquem na mesa antes de cair no Geekmon. Ao final da rodada, quem tiver a maior quantidade de Pokébolas ou cubinhos nas cartas, leva aquela carta, e assim pontuará no final do jogo. Em alguns momentos, pode haver evoluções, o que aumentará a pontuação do Geekmon básico. Bem, acho bacana termos jogos brasileiros sendo financiados, e principalmente sendo publicados. Mas nesse caso, posso estar sendo um pouco chato. Acredito que podiam ter escolhido um outro nome, mas ok. Me parece que será um jogo parecido com o Dungeon Fight, que tinha a mesma mecânica de arremesso, e que fez muito sucesso por aqui. Então, se você gosta desse estilo, e tem esse ladinho geek, e principalmente gosta de Pokémon, vale a pena conferir o Geekmon. E assim, terminamos mais um episódio. E agora que você nos conhece, não esqueça de deixar o seu like e um comentário para que mais pessoas possam nos descobrir. E você também pode se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio.